bandeira no estádio é um estandarte. Câmera pendurada na parede do quarto, vivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol.
Salve, salve família! Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora vocês estão ouvindo, mas está começando aí o episódio piloto, o primeiro episódio do nosso Sem Sentido Cast. O seu podcast aí, a gente vai tentar gravar semanalmente, quinzenalmente aí, para vocês. E antes de mais nada, queria me apresentar, né? Meu nome é Leonardo, sou professor de Química no Barbosa Ferraz. Como eu já falei, né, sou professor de Química, então estou terminando a faculdade de Química. Não terminei ainda, mas estou terminando aí. Então, quem quiser ter dica de Química, segue eu aí no Instagram, segue eu no Facebook aí, que só mandar uma mensagem para mim que eu mando dica de Química pro Enem, pro vestibular. E, junto comigo, não poderia estar outra pessoa senão meu irmão, né? Que é... Vou dar a palavra para ele aí, para ele se apresentar para vocês.
Então, eu sou... Diogo Lima, estamos aí iniciando aí um projeto bacana aí, e sou daqui de Andirá mesmo, tava em Londrina, mas agora tô retornando aí, o bom filho a casa torna, né, como sempre aí, e sou técnico de segurança do trabalho, igual meu parceiro aí, o Léo, falou, que ele é quase um professor de química aí já, né? Professor não, né? Um mestre. E vamos aí debater alguns assuntos aí importantes aí, igual ele falou aí, que a gente vai começar aí 15 dias ou semanalmente aí. Mais importante aí é a gente conseguir aí ter contato com vocês aí e saber o que vocês estão achando também aí mais para frente do nosso podcast aí.
Pode estar ser convidado também, né, Diogo?
Sim, sim.
Fazer umas entrevistas aí,
convidados especiais aí, sempre vai ter.
E do que nós vamos falar, Diogo? Do que nós vamos falar aí? O que vai ser? Nós já deu esse nome Sem Sentido Cast, porque vai ser meio sem sentido o negócio aqui, pessoal. Não vai falar de futebol, não vai falar de cultura pop aí, filme, série, desenho, anime, mangá, HQ, música.
Entretenimento, na realidade, né?
Entretenimento, exatamente. Livro. Não vai falar de tudo. O que der na nossa cabeça, não vai falar. Por isso que chama Sem Sentido Cast. É coisa da nossa cabeça mesmo. A gente tinha uma banda chamada Sem Sentido, então nada mais justo que trazer esse nome pro nosso podcast também.
Essa banda aí começou aí nos anos de 2008.
Aí, por aí.
Por aí. Começou no... Assim, de repente, com a galera de escola e... Como foi indo aí, a gente adotou esse nome aí sem sentido, porque a gente tocava algumas músicas também que não tinha sentido.
Rock, sertanejo.
Rock, sertanejo, pagode.
Pop, tudo.
Pop, tudo.
Era meio sem sentido treco.
É isso aí. Mas hoje eu acho que aí a intenção aí desse podcast aí é falar de futebol, que é uma coisa aí que a galera gosta muito. sendo que o nosso país é o país do futebol, né? Temos aí vários títulos aí para recordar aí de tantos e tantos times aí.
Pessoal, esse episódio tá indo no ar, mas hoje que a gente tá gravando ele, o Brasil acabou de perder pra Argentina na Copa América. Então o assunto ainda vai ter bastante aí pra debater com vocês aí.
Isso aí é um fato aí histórico, né? Estamos aí vendo aí que nosso Brasil aí era difícil perder para a Argentina, mas acontece, gente.
É, a Argentina tá 28 anos sem ganhar título, cara.
Acontece. Saiu igual aí, eu pude ouvir alguns boatos aí, a Argentina saiu do jejum, gente.
Saiu do jejum. Mas aí, o que você achou do jogo, cara, geral mesmo?
Jogo geral, cara, as duas seleções jogou excelente, cara. Minha opinião aí, eu sei que cada um tem uma opinião, mas na minha opinião, jogou excelente, foi pau a pau. É, jogo merecido pros dois lados aí. Felizmente saímos com a derrota aí, sendo brasileiro saímos com a derrota, mas eu vejo que ambos foi bem perceptivo aí, foi bem dedicado aí, né? Em cada posição, né?
É, tipo assim, eu não achei um jogo muito bonito, né? Foi um jogo bem truncado. É tipo de uma final sul-americana, né, pessoal?
A gente
assiste Libertadores aí, a gente tá acostumado a ver uma final desse tipo aí. O que eu achei? Eu achei o time do Brasil muito desatento, desorganizado. É, parecia que só o Neymar tava querendo o jogo, os outros não estavam querendo o jogo. A Argentina não foi brilhante também, tá, pessoal? Ela ganhou aí, mas foi uma falha do Renan Lodi, que ele deixou a bola passar e contou com o talento de Maria aí. Se fosse qualquer outro jogador, eu acho que erraria aquele gol também ali, tá? Então foi um jogo muito truncado.
Visto assim, em termos sul-americanos, foi o futebol que tinha que ser mesmo. Mas visto assim, mundialmente, se for colocar aí um jogo, se fosse um jogo de Copa do Mundo aí, seria um jogo feio. Seria um jogo feio. É porque se fosse uma final de Copa do Mundo, esse jogo é típico do sul-americano, mas seria um jogo horrível. Na minha opinião, seria um jogo horrível, porque na questão aí, jogaram, mas faltou um pouquinho mais, sabe?
Pessoal, a gente tá com os números do jogo aqui, ó. Foi 13 finalizações pro Brasil e 13 finalizações pra Argentina. Sendo dessas finalizações, somente dois chutes no gol do Brasil e dois chutes no gol da Argentina. Então, para vocês verem o nível do jogo. O Brasil ficou um pouco mais com a bola, principalmente no finalzinho do jogo ali, onde ele precisava fazer o gol. E o que me chamou a atenção bastante no jogo foi a quantidade de falta, pessoal. O Brasil cometeu 22 faltas e a Argentina 19. Nesse jogo teve 9 cartões amarelos. É impressionante esse número. 5 para a Argentina e 4 para o Brasil. E o Messi finalmente ganhou um título para a Argentina. Não, ele merecia, o Messi merece demais. Ele é um craque de bola, com certeza é um dos maiores aí da história do futebol. E um fato curioso aqui, ô Diogo, é que o Cristiano Ronaldo conseguiu ganhar o primeiro título com a seleção no dia 10 do 7.
Isso é...
E o Messi ganhou no dia 10 do 7.
É muito curioso mesmo.
10 do 7. 10 da camisa do Messi, 7 da camisa do Cristiano Ronaldo.
É uma coisa que eu acho que muitos aí não parou pra pensar.
Isso aí é um bizarro,
cara. Uma coisa que... impressionante. O destino parece que encontra um com o outro, sabe?
Bizarro. Mas... a Argentina, né, cara, não escalou de Maria titular nenhum jogo, somente na final, cara. Nossa, sacanagem, né, justamente contra o Brasil.
E como se é falado, né, o nome dele é de magia, né?
De magia.
De magia, ele é um cara que é excepcional, ele sempre teve um trabalho muito bom em todos os times que ele vem jogando aí, é um cara que... merecedor do título que ele ganhou hoje.
Um jogo de... A questão do Tite, cara, o que você acha, velho? Você acha que ele vai balançar nesse cargo aí? Você acha que ele fica ainda pra Copa do ano que vem? O que você tá achando, velho?
O Tite...
O que você acha do trabalho do Tite, cara? A sua opinião sobre o trabalho do Tite?
O Tite, eu vejo hoje assim, que... faz muitos tempos aí que ele vem aí na seleção, não me recordo muito bem o tanto de ano que ele vem aí.
Ele assumiu em 2017, né?
2017.
Assumiu em 17. 2017, aí 2016 ele assumiu. O Brasil perdeu aquela Copa América de 2016.
Isso.
Aí o Dunga foi demitido e contrataram o Tite.
Isso. Então,
os números do Tite na frente da seleção são muito bons. São muito bons mesmo. Mas, tipo assim, o que, que você acha, cara? Sua opinião sobre o Tite?
Minha opinião é que é assim, né? Desde quando ele vem lá do time anterior que ele tava assumindo, não falando mal do time, mas assim, desde lá não se tinha assim um resultado de jogos assim de 3-0, 4-0. E a seleção ali na época de anterior aí, lá de 2002 até 2009, você poderia ver aí que o Brasil se fazia 3-4 gols aí num jogo. E fazia muito tempo já que a gente não viu o Brasil ter uma vitória assim com bastante gol, né? Eu acho que a última vitória que o Brasil teve com bastante gol foi o Brasil contra a Espanha. Foi 4-1, se eu não me engano. E vamos dizer assim, o trabalho dele não é um trabalho negativo, mas também não é aquela positividade que a gente pode se garantir, ficar tranquilo, achar que, não, estamos dentro de casa e estamos garantidos e o título é nosso. Então, assim, eu acho que falta muito aí do trabalho do Tite. O Tite tem muito que melhorar aí. Não é um cara ruim, mas é um cara que precisa melhorar mais, mostrar mais resultados mais positivos, né? Mais saldos de gol, né? O Brasil foi para uma final hoje, não foi para uma final assim, sossegado, né? A Argentina sempre foi um grande time e eu acho que o Tite teria que ter ou mais pessoas junto com ele na comissão técnica ali, ou
então
talvez trocar, né? Talvez trocar, renovar.
Esse é uma pergunta para você agora. Você acha que, tipo assim, na sub, não, você acha que o Tite deve ficar ou o Tite deve sair, cara? O que você acha aí?
Então, se é desde 2016, vamos colocar aí, né?
Você daria mais uma chance para ele na Copa do Mundo ano que vem?
Eu não me arriscaria com ele na Copa do Mundo. Minha opinião, eu não me arriscaria.
Mas, tipo assim, você não se arriscaria, mas daí você ia contratar outro técnico para treinar aí a seleção por quê? Vai, 10 jogos para até chegar na Copa?
Tem a Copa das Confederações aí, né?
Então o Brasil não vai jogar a Copa das Confederações. Ele não ganhou a Copa América.
Então, mas é aí que tá, né? O Brasil, vamos colocar aí...
Não vai ter Copa das Confederações esse ano.
Sim.
Bom
ele ter avisado aí.
Não vai ter, porque adiou, né? A Copa América adiou a Eurocopa pra esse ano era pra estar acontecendo a Copa das Confederações. Como teve Eurocopa e Copa América esse ano, não vai ter Copa das Confederações. Ó, os números do Tite na seleção, na frente da seleção brasileira, são muito bons. Ele tem 61 jogos, contando com o de hoje já, tá, pessoal? Esses números são atualizados. 61 jogos pela seleção brasileira, sendo 45 vitórias, 10 empates e 5 derrotas, contando com a derrota de hoje já. É 81% de aproveitamento, um aproveitamento muito bom. 128 gols marcados e 21 sofridos. Se eu pegar os números do Tite, cara, ele é um excelente técnico. Ele é um dos melhores do mundo. Só que se você assiste o jogo do Brasil, dá vontade de você tirar o olho fora. O time não joga. Eu não sei o que acontece com o time. Mas eu continuaria com o Tite. Eu não vejo hoje outro treinador brasileiro melhor que o Tite para assumir a seleção brasileira. A Copa do Mundo já tá aí, não vai ter tempo de treinar. E o Tite conhece os jogadores. O que senti falta nessa seleção brasileira? O Fred, pessoal, no começo do jogo ele já tomou um cartão amarelo. Ele não acertou uma jogada sequer hoje, o Fred. Custa chamar o Gerson, cara. O Gerson tá arrebentando no Flamengo. Tava, né? Tava arrebentando o Flamengo. Tanto é que ele foi pra seleção olímpica. Ele vai jogar a Olimpíadas pelo Brasil. E eu acho que o Gerson cabe nesse time do Brasil, cara. Eu não consigo enxergar o Fred jogando no lugar do Gerson pelo Brasil. Não consigo. Eu não consigo entender o que, que o Tite tem.
É... Então, mas tá aí uma coisa importante que você falou aí. Eu gostei de ouvir. Desde 2010, na Copa de 2010, o pessoal aí entrou uma grande dúvida na Copa de 2010, que foi na África, né? O Brasil saiu lá e... da Copa, e tá aí uma coisa que desde lá da época do Dunga, né? Vamos colocar aí, eu queria saber qual é a sua opinião aí em relação aí se você não tiraria o Tite, continuaria, mas se o Brasil hoje fosse para chamar um técnico lá de fora, lá no Brasil, lá no país europeu ou qualquer outro lugar que seja, lembrando que mundialmente temos técnicos muito bons aí, lá na Europa, aqui também na América do Sul e tudo. Se fosse para você colocar uma pessoa ali hoje, quem você seria, você acharia que era o cara ideal para a seleção?
Tipo
hoje?
Assim, o Brasil ele tem uma cultura que se resume a contratar técnicos brasileiros. Nunca houve um técnico estrangeiro treinando a seleção brasileira, nunca houve. E o Brasil é muito... A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ela é muito fechada nesse quesito. Ela não contrata técnicos de outros países. Então, isso reduz para poucas possibilidades. Porque eu não estou desprezando o futebol brasileiro, tá, gente? Longe disso, eu amo o futebol brasileiro. Eu assisto todos os jogos, eu amo de verdade mesmo o futebol brasileiro.
Tanto que o campeonato brasileiro é o campeonato mais visto aí, mundialmente, aí é o mais
disputado. Mais disputado. Então, e eu vejo que o Brasil hoje está um pouco para trás na questão de técnico. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês refletirem. Quantos técnicos brasileiros estão em times grandes da Europa hoje em dia? Eu duvido vocês pensarem em um. Não tem, pessoal. Não tem. Os últimos técnicos que estão fazendo sucesso aqui no Brasil foi Jorge Jesus, é um português. É o Abel Ferreira do Palmeiras, é um português. Hoje o São Paulo é visto como um time forte. Deu uma oscilada no começo do campeonato. Mas quando começou o ano, o São Paulo estava muito forte, estava voando. O técnico dele é um argentino. Então, pessoal, eu vejo que o Brasil está um pouco ultrapassado na relação de técnico. Mas respondendo a sua pergunta, Diogão, cara, hoje um nome bom para substituir a seleção brasileira é o Renato Gaúcho, cara. A gente vai falar do Renato Gaúcho daqui a pouco, porque ele assumiu o Flamengo, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas eu vejo, depois do Tite aí, o sucessor óbvio da seleção brasileira, o sucessor óbvio do Tite é o Renato Gaúcho. Pessoal, vamos só passar pelas estatísticas aí da Copa América, tá? Messi, então, terminou como artilheiro da Copa América, terminou como maior assistente da Copa América, melhor jogador da Copa América. E o Di Maria, como ele fez o gol da final, ele foi consagrado aí como melhor jogador em campo. Diogão, pensando agora, cara, nesse título da Argentina que o Messi destruiu na Copa América, você acha que ele tem chances reais de levar a bola Ballon d'Or ou a bola de ouro para os mais chegados?
Eu acho que a bola de ouro aí...
Porque esse ano, cara, se você pensar, não teve um cara que destruiu, velho.
Então...
O Chelsea ganhou com um coletivo muito bom. Aí, o Kanté, que estava visto como um dos favoritos,
sim,
perdeu a Eurocopa.
Isso que tá.
Então, cara, hoje eu vejo que essa bola de ouro nunca esteve tão vaga, cara. Nunca esteve, tipo, sem dono. Não tem um favorito pra ganhar. Você acha que o Messi chega como favorito ou não?
Não só ele, como muitos. Muitos chegam como favorito. É. Mas só que é como você falou, é meio que cada um tá com um pedacinho da unha aí querendo relar nessa bola de ouro aí. Mas nada ainda garante quem vai ser o... final do ano aí.
Eu acho que o Messi tem grandes chances de ganhar esse ano, cara. Eu sei que ele só ganhou um título com a Argentina esse ano. Ele não foi bem na... Ele foi bem até, cara. Se você pegar os números do Messi, ele foi bem. Ele é o jogador que mais participou do gol do... É o jogador que mais participou em gols no ano. Então ele tá, assim, jogando bem. Mas
questão da assistência...
Mas só que eu não vi uma grande temporada dele pelo Barcelona. Eu não vi. É, ele jogou bem, mas só que o Barcelona não foi nem campeão. É, então eu não sei se uma Copa América é capaz de dar essa bola de ouro para o Messi. Só que, cara, esse ano tá complicado de a gente apontar o favorito aí. Vamos falar aí, ó. O Jorginho ganhou a Champions League com o Chelsea. E ele tá na final amanhã na Eurocopa, cara. Esse episódio tá indo. Esse episódio já tá gravando. Não, né? Não foi a final da Eurocopa ainda. E não sei não, cara. Se o Jorginho ganhar também, ele chega forte aí.
Eu acho que nessa possibilidade ele é mais cogitado do que o Messi. Por mais que o Messi possa ter mais futebol do que ele, mas...
É porque o Messi, ele é um meio atacante, né? Ele participa de gols. O Jorginho, ele é um cara mais marcador, participa mais de trás.
Sim, mas...
Mas o futebol do Jorginho é indispensável hoje, cara. No Chelsea, na Itália. Sim. Ele é o motor do time, ele é a cabeça pensante do time. Se você assistir um jogo da Itália, você fica reparando o Jorginho, ele comanda o time. Ele fala onde o cara tem que tocar, ele fala onde o cara tem que correr. Então... Não é, mas a FIFA não costuma analisar esses critérios. Ela costuma mais analisar gol mesmo.
É.
Então, eu não. Cara, esse ano é o ano mais confuso pra mim.
Na verdade, cada ano, às vezes, a FIFA analisa algo diferente, né? Não é sempre assim igual, mas cada vez é de uma forma.
Mas você viu quem tava lá, né, acompanhando o jogo, Diego? O presidente da FIFA. Será que ele vai estar na Eurocopa amanhã? O cara tá com um jatinho super rápido aí.
Ah, com certeza.
Tá privilegiado aí, ó. Vai ver duas finais.
A gente comentou, né, sete Copas do Mundo e
cinco lá,
né? Então, vamos dizer assim, é um grande espetáculo, né? Por mais que tá na pandemia e o pessoal foi bem participativo hoje, eu vi lá, bastante gente esteve dentro.
É verdade, cara. Vamos tocar no assunto polêmico. Vamos começar esse podcast no primeiro episódio com o pé na porta. Vamos começar com polêmico. O que você achou daquela multidão se abraçando lá, velho?
Então,
essa variante aí nova aí.
É complicado. E
pessoal não tava assim. Assim.
Vamos dizer assim.
Você viu no finalzinho do jogo o tumulto, cara?
É complicado, porque a Argentina aí é um país pequeno, né? Vamos supor se bastante gente saia com o Covid dali e vai lá na Argentina, sabe? É meio complicado, né? É uma coisa também assim que grandes jogadores que tinha ali em campo, talvez. Pega aí alguma coisa aí e o futebol mundial possa dar aí algum problema, né? Estamos aí, ó, revendo aí, ó. Na entrada ali do campo ali, ó, tá empelotado de gente.
Invadiram, Diogão, invadiram o Maracanã, cara. Abriram o portão na força e invadiram, cara.
Então, isso. Vamos colocar que primeiro já é vândalo, né?
Isso é inacreditável, cara. É uma coisa bizarra, assim. Tipo, é muita irresponsabilidade e incompetência, sabe? É uma desorganização absurda, assim, por parte da Conmebol. Porque. Cara, isso não era a hora pra isso, cara. É um espetáculo bonito. Brasil e Argentina é um dos maiores clássicos mundiais, se não o maior, cara.
É
Pelé contra Maradona, cara. É Messi contra Neymar. É um puta espetáculo, cara.
Espetáculo.
Só que os caras fazem isso, cara, desestabiliza tudo, cara. Perde toda a mágica. Porque não é o dia, não é o clima pra fazer isso, cara. Enquanto essas pessoas estão fazendo isso, tem mais de 1000 pessoas morrendo por dia. Mas, pessoal, a gente não quer trazer um clima pesado aqui no primeiro episódio, não, só queria comentar só essa polêmica. Vamos continuar com o clima leve que a gente tava aí, tá? Mais legal, lembro dele solto.
A questão é respeitar, né, gente?
Fica a dica aí pra quem tá vendo.
As pessoas aí pôde participar de uma final, né? Quantas final aí que teve aí e ninguém pôde ver nada, cara. Então é uma coisa assim, que é uma coisa meio que inédita, sabe? Uma final, poder participar. E Brasil e Argentina, cara, é algo muito, muito imenso, cara. Pode colocar aí, se não mesmo, um dos maiores espetáculos. Hoje em dia, a rivalidade que tem se é respeitada, mas é muito grande. pode se colocar aí quando a Argentina foi aí para a final contra a Alemanha aí, ó. É, foi também um dos grandes espetáculos, e espetáculo assim é gostoso de se ver, vale a pena ver, né? É, acredito que o ingresso também desse grande jogo aí foi muito caro, então é uma coisa que vamos respeitar, galera.
Essa é a dica final nossa aí, cara. Vamos respeitar e é isso aí. Vamos mudar de assunto então. O jogão, a Argentina ganhou aí. Parabéns pra Argentina, parabéns ao Messi, que merecia muito esse título aí. Não vamos ser hipócritas, pessoal. É, o Messi merecia, sim. Vamos mudar então. Hoje também teve uma rodada do Brasileirão. É, uma parte, pelo menos, né? Amanhã.
Série A, gente.
Brasileirão Série A, amanhã começa outra rodada, não, mas amanhã termina essa rodada que começou hoje. E o primeiro jogo que a gente teve foi Palmeiras e Santos, onde o Palmeiras ganhou de 3-2 do Santos. Tô com a estatística do jogo aqui, foi 14 chutes para o Palmeiras, 12 chutes para o Santos, onde o Palmeiras acertou 7 chutes e o Santos apenas 2. O Santos teve mais a bola, isso é um padrão, tá, pessoal? O Diniz, lembrando, o Diniz treina o Santos, então o Diniz gosta da bola. Já o Palmeiras, ele gosta de jogar reativo, ele gosta de reagir ao adversário. É, então, essa posse de bola é enganadora, pessoal. Não é porque o Santos teve mais posse de bola que ele jogou mais. O Palmeiras já joga assim mesmo. Você assistiu o jogo, Diogo?
Olha, pra ser sincero, não. Não assisti o jogo, mas vamos colocar em pauta aí que... É, Santos e Palmeiras, há muito tempo aí o Santos não ganha no Palmeiras, né? Vamos ver aí uma realidade, que o Santos é um time aí que bateu bastante confronto aí com o Palmeiras aí nos últimos tempos aí, e acredito que desde o ano passado não ganha do Palmeiras.
Pessoal, eu também não assisti, mas eu vi os melhores momentos. Junto com o Diogo, a gente viu agora ali os melhores momentos para falar para vocês o resumo da partida. E a gente viu o Palmeiras saiu na frente, 2-0. Aí o Santos fez um gol, 3-1, diminuiu. O William Bigode, ele aumentou, 3-1. O Marinho fez um gol de pênalti no finalzinho, 3-2. E teve confusão no finalzinho do jogo, Diogo. O Marinho não gostou da quantidade de acréscimo, o Felipe Melo foi pra cima. E teve uma briga ali, que é normal, né, pra clássico, né?
É normal. Eu que já acompanhei aí, dentro de estádio aí, jogo de Santos e Palmeiras, é uma coisa que... Vamos dizer que é normal, né? Não é uma coisa assim que é fácil assim de lidar, porque é clássico, né?
É clássico. Então vamos continuar aqui, vamos continuar com os placares. Hoje também teve o Grenal, pessoal, um dos maiores clássicos do Brasil. Grêmio Internacional, e o Grêmio continua sem vencer, Diogo. O que tá acontecendo com o Grêmio, cara? Não ganha no Brasileirão, cara. Já são 10 rodadas sem ganhar.
Então, né? Infelizmente, fazer o quê, né? O Grêmio é um time muito grande. Se não um dos maiores também, né? Times brasileiros aí. E infelizmente aí, ou vem empatando, ou vem perdendo, mas é.
É de 9 jogos aí, empatou 3.
Então.
E perdeu 6.
É complicado.
O Internacional também vem oscilando bastante, mudou de técnico e o time não encaixa. Vamos continuar falando dos jogos aqui. A gente tem Atlético Paranaense e Bragantino, um jogo excelente, viu, Diogo? Tava vendo os melhores momentos dele. Foi um jogaço de bola, dois times muito ofensivos. O time terminou com um placar muito legal, 2-2.
Vamos lembrar aí que o Bragantino aí, depois que foi renovado aí, tudo aí, é um time muito grande, né? É um time que vem aí com bons resultados.
Red Bull, patrocina a gente.
Então, é isso aí. Dá um apoio pra gente aí. Mas é um time que vem aí crescendo, tanto aqui na América do Sul, quanto lá na Europa também, que tem outro time lá, né?
Tem vários times, né? Tem vários times, tá nos Estados Unidos, na Alemanha, na Áustria.
Então,
E a Red Bull, cara, tá dominando o esporte, né, cara? Tem até carro em Fórmula 1 hoje em dia eles estão na frente da Mercedes aí.
Hoje em dia...
A gente vai ter episódios sobre Fórmula 1 também, né, pessoal? A gente gosta bastante de Fórmula 1 também.
Um dos melhores carros aí, se não for o melhor.
Não, é o melhor carro.
Da Red Bull mesmo.
Pessoal, a gente teve outra partida incrível hoje, Sport e Fluminense, lá na Ilha do Retiro, tá? O Fluminense foi lá visitar o Sport e ganhou de virada. Um jogo muito bom também, Lucas Borges meteu 2 gols perto do final do jogo, então foi um jogo muito emocionante também. E o São Paulo ganhou com um gol de Lisiero no finalzinho. São Paulo pressionou muito, São Paulo não jogou muito bem, porque o São Paulo estava bem remendado, pessoal. Tava com bastante desfalque aí, tava poupando para Libertadores de terça-feira. E o São Paulo ganhou de 1-0 do Bahia. O São Paulo deu uma respirada, né, Diogão? Tava na zona rebaixada aí, ganhou dois jogos seguidos, deu uma respirada, né?
Deu uma respirada, saiu daquele...
Faltava confiança, pouco, né? Faltava confiança mesmo no time, né? O Atlético Mineiro confirma sua boa fase e ganhou de 1-0 do América Mineiro também. O Atlético Mineiro, para mim, é um dos melhores times do Brasil hoje em dia e acredito que vai trabalho. Pessoal, amanhã a gente tem mais 4 jogos para fechar a rodada, tá, do Brasileirão. Juventude e Atlético Goianiense às 11 horas da manhã. Cuiabá e Ceará às 6h15. Flamengo também, Chapecoense também, às 6h15. E Fortaleza e Corinthians às 8h30. Esse episódio está no ar, esses times já jogaram. E vocês já sabem o placar aí. Eu acho que o Atlético Goianiense ganha. Eu acho que o Cuiabá ganha, o Flamengo ganha e o Corinthians ganha.
Eu acho que vai ser isso mesmo. O resultado provavelmente vai ser 1-0 cada um aí. Não vai ser aquele...
Aquela goleada.
Aquela goleada,
né? Mas eu acho que vai ser por aí. Vocês já vão saber o placar. E se a gente acertou, a gente é bom. Se a gente errou, vocês vão estar dando a risada da gente. Então vamos lá para a tabela do Brasileirão, aí, Jogão. Palmeiras garantindo e se fixando aí na ponta da tabela. E o que você acha, velho? Você acha que o Palmeiras é um forte candidato ao título esse ano?
Todos os anos é, né? Palmeirão grande.
Desde quando a Crefisa assumiu aí, o time tá forte, né?
Estão fortes aí, tanto brasileiro, Libertadores, e vem aí fazendo bons resultados aí.
Cara, eu acho que o Palmeiras vai levar pelo menos mais um título esse ano de novo, tá?
Se for Libertadores,
vai ser brasileiro.
Lembrando que se o Palmeiras ganhar Libertadores, vai ser o primeiro time da história a ganhar duas Libertadores no mesmo ano. Nunca aconteceu isso, será um fato histórico, gente. histórico.
Não tinha falado pra pensar nisso.
Coisa que nunca aconteceu e acredito que nunca vai acontecer também.
E os números do Palmeiras são impressionantes até aqui, pessoal. São 25 pontos em 11 jogos, 8 vitórias, apenas um empate e apenas 2 derrotas. Tem 21 gols prós, 12 contras e um saldo de gol de 9 gols. Hoje o Palmeiras aí tem o segundo melhor ataque do campeonato. Atrás apenas do segundo colocado, que é o nosso querido Red Bull Bragantino, que vem fazendo uma campanha memorável aí, Diogo. Né? 23 pontos aí, ó, segundo colocado. Eu acho que esse Red Bull Bragantino aí, cara, daqui uns 5 anos aí ele vai estar entre os principais times do Brasil.
Continuar
essa estrutura.
Pode acreditar.
Tá tendo CT, estamos passando estádio.
O saldo de gols deles tá em gol do Palmeiras também.
É o melhor ataque.
Tá ali coladinho ali com o Palmeiras.
É o melhor ataque do Brasil hoje, é o Red Bull Bragantino, tá? Segundo colocado aí, a gente tem o nosso querido Atlético Mineiro. Falei pra vocês, é um dos melhores times do Brasil hoje, tá? Tá em terceiro, né? Ele também tem 11 jogos, não tem nenhum jogo a menos, tem 22 pontos, tem um ataque bom e a defesa dele também é boa, é uma das melhores aí do país também. O que você acha do Atlético, Diogo? Ele tá como um dos favoritos aí para o título?
O Atlético vem aí como favorito aí há muito tempo, né?
Faz tempo que não ganha o Brasileirão também.
Faz tempo, mas sempre tá aí na...
Sempre tá aí pros quatro.
Sempre, né? Tá na tábua da beirada aí.
Sempre. E é um time impressionante, o Hulk, né, cara? O Hulk chegou, cara, ele já teve o quarto maior salário do mundo, cara. No mundo do futebol, já teve...
Bacana.
E hoje ele tá no Atlético Mineiro, cara, e você vê ele jogando aí com salário, tipo... Se for comparar com o salário que ele ganhava, gente, o salário dele é mixaria. E você vê ele jogando com a disposição... Uma vontade, que parece que ele tá ganhando o melhor salário.
Se sente satisfeito, né? O povo acha que.
E o Hulk, eu sempre gostei daqui, dele.
Sai daqui, vai pra lá pra Europa.
Eu sempre gostei do Hulk, cara.
Ele é um cara que sempre teve futebol excelente mesmo.
A gente esqueceu de comentar do Palmeiras, mas você viu o Dudu voltou, cara. Você viu o número da camisa dele?
Eu não vi, cara. Não vi, você acredita?
Ele sempre joga com a 7, né? É como o Rony é a camisa 7? tá vivendo é 4 mais 3.
Você tá de brincadeira.
Você achou que dá coisa aí? Cara, nada a ver.
Inédito também isso numa camiseta, gente. Inédito.
Olha lá. 4 mais 3.
Inédito, inédito.
Mas vamos continuar com a tabela do Brasileirão, que a gente tem em quarto lugar nosso amado, né? Nosso estado aqui, cara. Atlético Paranaense com uma campanha incrível também. A gente vê na Bragantino, Atlético Paranaense, uns times tipo de médio de tabela, né? Brigando aqui em cima aqui. É muito legal a gente ver isso, né? Porque já foi 11 rodadas, pô.
Já
foi 11 rodadas, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense tem um jogo a menos.
E vamos falar a verdade, brigando contra os grandes.
O Atlético Paranaense também com um saldo de gol incrível, cara. 19 gols.
E vamos colocar.
Tem um jogo a menos ainda.
Técnica, futebol, tá melhor do que os grandes.
Se você ver, se quem assistiu hoje o jogo do Red Bull contra o Atlético Paranaense, vai ver a qualidade do futebol. É, a gente, em quinto lugar, a gente tem o Fortaleza também, mostrando futebol exemplar, pessoal. Um jogo a menos, 18 pontos, brigando em cima também. É, o Bahia também, em sexto colocado. Aí tem o Fluminense em sétimo. Aí a gente tem o Santos, jogão, 15 pontos aí em 11 rodadas. Não é uma campanha assim de encher os olhos d'água, mas pelo que o Santos demonstrou no Paulista, que quase caiu no Paulista, tá de bom tamanho, não tá?
Tá de bom tamanho. É,
o importante é não cair, na verdade.
Ficou aí uns 4 anos aí no meio da tabela e novamente tá no meio da tabela. A campanha do Santos o ano passado foi excelente, mas esse ano tá faltando muito aí. É, vamos dizer aí que tá respirando ainda, né? É, saiu aí de um fundo do poço aí, e agora tá renascendo aí de novo.
Perdeu
aí.
Perdeu pro Palmeiras hoje, mas perdeu pro Palmeiras é normal,
sim,
né?
Sim, sim. O Palmeiras é um grande time aí, vamos lembrar aí que o Palmeiras é um time que tá entre os favoritos aí, né?
É, né? Outro time que vem surpreendendo, apesar de estar com 14 pontos e nono colocado, o Atlético Mineiro surpreende muito, porque tem dois jogos a menos, e tem um time limitadíssimo e o técnico tá tirando leite de pedra, né? O Barroca tá treinando muito bem esse time do Atlético Goianiense. A gente tem o Ceará também com 14 pontos. Aí a gente tem o Corinthians. Corinthians que não perde aí no Brasileirão há 5 jogos já de ano. Impressionante. Porque o Corinthians também, o que mostrou aí de futebol, o Corinthians era pra tá brigando lá embaixo, cara. É que o Corinthians tem uma camisa muito pesada, né?
Muito pesada, a camisa do Corinthians sempre foi... É uma das maiores camisas do futebol brasileiro, né? É uma camisa pesada aí. Sempre deu trabalho para todos os times. Corinthians sempre foi Corinthians e tá aí no meio da tabela, mas tem muito a surpreender aí mais para frente.
Aí a gente tem o Flamengo também, em 12º, mas tem um porém aqui. O Flamengo ele tem 3 jogos a menos, tá? Se ganhar esses 3 jogos, ele vai subir na cabeça, mas o Flamengo aí vem de 2 derrotas. E essa última derrota, agora a gente vai chegar num assunto meio demorado, que é que a gente vai começar a falar um pouco de Flamengo, porque tá acontecendo muita coisa no Flamengo, João. Primeiro, Rogério sendo demitido de madrugada.
Então, o cara pensa bem, gente. Dormindo na santa paz, achando que tá empregado, acorda no outro dia, você nem sabe o que tá acontecendo, e acorda e sabe que um dos maiores goleiros que já teve aí, se não for o maior, eu acho que pra mim o Rogério foi o maior goleiro e ídolo, e tem vários inúmeros títulos, tanto jogando dentro de campo como fora de campo, em técnico aí. Rogério... Respeito enorme, carinho enorme por ele, é um cara sensacional. E, na minha opinião, se fosse eu, não mandaria ele embora. Jamais mandaria ele embora.
Mas você viu, o clima tava pesado no Flamengo, né? Você viu, saiu um áudio lá, não sei se você chegou a ver isso. O dirigente do clube vazou um áudio dele falando mal do Rogério Ceni, que ele é difícil de se lidar, que ele é vacilão, que ele xinga todo mundo. Cara, é meio estranho, né? Fica um clima pesado, né?
Pesado, mas vamos relembrar aí, vamos recordar. Muricy. Muricy aí era um dos técnicos mais difíceis de lidar, gente. Fez um excelente trabalho no Santos aí, ganhou tudo que tinha que ganhar aí, só não ganhou brasileiro. Então, assim, o Rogério Ceni também era, sempre foi um excelente aí, cara, técnico e jogador dentro de campo, então eu acho que deveria se pensar um pouco.
Porque se você pegar os números do Rogério Ceni pro Flamengo, cara, ele tem 3 títulos. Ele tem o Brasileirão do ano passado, ele tem a Recopa, ele tem a Supercopa também, e ele tem o Campeonato Carioca, ele tem 4 títulos pelo Flamengo, cara, em 6 meses. É surreal a gente pensar nisso. Só que o Flamengo não vinha realmente apresentando um futebol agradável, né? Pelo time que tem, mas... Lembrando, o Flamengo tá com muito desfalque, né?
Sim.
Mas só que tinha um homem aí que tava desempregado que ia sonho de consumo dos flamenguistas, né? Você sabe quem que é, tanto falando, né?
Não sei.
Renato Gaúcho. É. Renato Portaluppi.
Esse cara é o brabo, hein?
Ó. É o brabo. Quando ele pediu, quando mandaram ele embora do Grêmio lá. Ó o Grêmio Andrade que tá. Mandaram ele embora do Grêmio. Aí o Corinthians chamou ele pra ir. O Rogério Ceni já estava meio mancotola no cargo do Flamengo, ele não aceitou o Corinthians, só esperar o Flamengo. Ele deixou bem claro que o sonho dele era treinar o Flamengo. Então era uma questão de tempo pro Rogério Ceni cair mesmo, irmão. Isso aí é fato, cara.
É
fato. O Rogério Ceni ia cair a qualquer momento e o Renato Gaúcho ia sumir. Ele tava esperando isso aí.
É.
E aí, você acha que o Flamengo vai melhorar com o Renato Gaúcho?
Com certeza. Saldos positivos, viu?
É tipo assim, o Rogério Ceni, ele é meio difícil de lidar, como a gente já
falou. Lembrando aí que tem muitas rodadas no campeonato aí ainda.
O Flamengo tem três jogamentos, cara. Se ganhar os 3 jogamentos, ele vai lá pra 21 pontos, ele volta pra briga de novo, tá? Então o Flamengo aí, a gente não descarta ele do título brasileiro. E outro, o Flamengo tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil. O Flamengo, ele tem grande chance de ganhar título esse ano. Então, flamenguistas, fiquem tranquilos. Minha opinião, eu acho que os jogadores estavam queimando o Rogério Ceni. Como eu disse, estava um clima meio pesado, estava meio estranho. Então era inevitável o Rogério Ceni cair, pessoal. Eu acho que o futebol do Flamengo agora vai melhorar. Não estou falando que o Rogério Ceni é ruim, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Olha o que ele fez, ele ganhou muito estilo do Flamengo. Então é hipocrisia de quem fala que ele é um técnico ruim. Só que o clima estava pesado, o clima não estava ajudando o Rogério Ceni. Então eu acho que agora o clima vai dar uma estabilizada. Renato Gaúcho é malandro, ele já foi jogador e ele é boleiro, ele sabe levar o jogador, ele sabe fazer um ambiente bom. Eu acho que o Flamengo tem tudo aí, pessoal, para ganhar pelo menos um título esse ano. Pelo menos um, tá? Bem, colocando bem embaixo.
Eu acredito que... com certeza aí vai ganhar um título.
A gente vem com, logo abaixo do Flamengo, a gente vem com Juventude em 13º e São Paulo em 14º. São Paulo finalmente respirou nesse brasileiro. Ficou amargando 9 jogos sem ganhar no Brasileirão. Agora emendou 2 vitórias seguidas e parece que tá no caminho certo agora.
Parece. E com essa respirada aí, vamos dizer aí, o São Paulo é um grande time aí.
Cara, é impressionante a diferença que o Arboleda faz no time de São Paulo. O Arboleda tava na Copa América jogando pelo Equador. São Paulo tava tomando gol todo o jogo. O Arboleda voltou, os 2 jogos que ele voltou, São Paulo não tomou nenhum gol e ganhou os 2 jogos. É impressionante o que esse zagueiro faz no São Paulo. A gente também, em 15º, a gente tem o Internacional. O Internacional perdeu o jogo passado pro São Paulo e agora empatou com o Grêmio nessa rodada. O Internacional... Eu assisti o jogo contra o São Paulo. Um jogo horrível de se ver, tá, pessoal? A zaga do Internacional tava perdida em campo, não sabia o que fazer. Hoje segurou um pouco mais o Grêmio, só que o Grêmio também não é base, porque o Grêmio não tá acertando, não tá conseguindo jogar. Então eu vejo aí o Inter muito preocupante esse ano, tá, pessoal? Tá muito preocupante a situação do Inter. Mas agora chegou o Diego Aguirre. O Diego Aguirre é um cara... é um técnico muito bom, experiente, sabe armar o time, sabe defender, sabe contra-atacar. E eu gosto muito do estilo do Diego Aguirre. Então eu acho que ele vai ajeitar esse time ainda, Diogo.
Vamos ver. Igual eu falei pra você, tem muitas rodadas ainda pra acontecer ainda.
A gente tem o América Mineiro em 16º aí com 9 pontos. Sport Recife em 17º aí já abrindo a zona do rebaixamento. A gente tem Sport Recife com 7 pontos. O Cuiabá com apenas 5 pontos, mas o Cuiabá tem 3 jogos a menos. Chape com 4 pontos, 10 jogos. E o Grêmio com 3 pontos e 9. O mais impressionante é o Grêmio.
É triste, né, gente? É triste.
Porque o Grêmio tem um timaço, pessoal.
O Grêmio é um...
Vamos pegar o time do Grêmio aqui e vamos falar a escalação deles para você do jogo de hoje, para vocês verem o absurdo que é esse time do Grêmio.
São coisas que não,
ó, ele dá tem, pra entender. Ó, ele tem Gabriel Chapecó no gol. Aí a lateral direito, pessoal, é simplesmente o Rafinha. Rafinha que jogou no Bayern de Munique, jogou naquele Flamengo incrível. A zaga nem se fala, pessoal. Jeromel e Kahneman. Foi a melhor zaga de 2019, 2020.
Isso é verdade.
Jeromel, lado esquerdo, Cortez. Joga muita bola. Meio campo, Fernando Henrique e Vitor Gosmin. Aí na frente, pessoal, olha, olha o meio campo da frente do Grêmio. Alisson pela direita. Douglas Costa, pessoal. Camisa 10, jogando de armador. Douglas Costa, que joga incrível futebol. Ferreirinha na meia esquerda ali. E de centroavante, Diego Souza. Pessoal, esse time aqui do Grêmio, ele é time de brigar por quarto ou terceiro lugar. Se não um título.
Esse time, na realidade, é time de brigar uma Libertadores.
É bem isso. E o time não consegue jogar. É impressionante você assistir o jogo do Grêmio. Ele não consegue jogar. Terça-feira agora, por exemplo, tem Grêmio e LDU. Pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pessoal, se continuar isso aí, infelizmente. Se eu fosse técnico do Grêmio, se eu fosse diretor do Grêmio, eu rifava. Eu rifava a Copa Sul-Americana. Eu entrava com sub-20, sub-19 e poupava o jogador para jogar o Brasileirão. Eu acho prioridade ficar na Série A do que ganhar uma Sul-Americana.
É, mas a Sul-Americana também é um grande título, né?
Mas se ele for...
Só que a gente tem que pensar que é umas oitavas ainda, né? As oitavas. Às vezes com um time aí da sub-20 ganha aí de 1-0 aí. E também pega mais confiança também na molecada aí, nova aí, né?
Eu rifo sem problema nenhum essa Copa Sul-Americana, cara, porque eu acho que prioridade para time grande é ficar na Série A.
É. Na realidade, os grandes times aí estão na Série A aí. Falar a verdade, né? A tabela do brasileiro aí, os grandes times mesmo, os grandes times estão tudo, né, no meio da tabela. Vamos pôr também aí em conta que tem aí alguns, tá faltando dois jogos, três
jogos.
Eu acho que o local é São Paulo, Corinthians, Flamengo,
Internacional.
Que é todos os times aí que sempre aí foram como favoritos.
Sempre
gente.
Os 10 primeiros.
Sempre foi como favorito. Eles estão todos aí no meio aí da tabela, mas lembrando que tem muitas rodadas. Tem alguns que não jogam.
Esses times aí é Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza, Bahia, Ceará. É difícil manter o ritmo que eles estão tendo agora até o final do campeonato.
Sim.
Então, pessoal, isso não dá.
Mas o Red Bull, vamos colocar aí que...
Ele tem uma estrutura boa para continuar. O Atlético Paranaense também tem.
Sim.
Vamos ser sincero, mas quem tá tomando proveito da situação é o Palmeiras, que tá disparando, velho. Depois que disparar, é difícil pegar. Vamos deixar isso ressaltado. Mas é muito triste ver o Grêmio nessa situação, tá, pessoal? Eu também fico muito triste ver a Chape na zona do rebaixamento, pessoal. Sim, é muito triste ver a Chape na zona do rebaixamento.
É
o mascote do Brasil, vamos dizer assim, né? Mas o Brasileirão é isso aí. A rodada termina amanhã. A gente tá gravando esse podcast no sábado à noite. A gente não sabe ainda o resultado. Vamos tentar lançar esse podcast pra vocês até segunda-feira. Eu acho que hoje é segunda-feira, hein, pessoal? Então amanhã começa as oitavas de finais da Libertadores, pessoal. Amanhã começa as finais de Libertadores. Amanhã a gente tem Boca Juniors e Atlético Mineiro. Qual que é a sua visão do jogo para amanhã aí, Diogo? Boca Juniors e Atlético Mineiro. O que você acha que vai dar? O que você acha que você espera do jogo? O jogo pegado, o jogo...
Vai ser um grande jogo, isso se não for um dos melhores jogos aí das oitavas, né? Acredito eu que vai ser um melhor jogo das oitavas. O jogo vai ser pegado, lembrando que...
Primeiro jogo na Bomboneira, segundo jogo lá na Independência.
Então, eu acredito que vai ser um jogo muito pegado. Vai ser praticamente o que aconteceu na noite de hoje, né? É Brasil e Argentina, gente.
Você acha que tem algum favorito? Você chutaria algum favorito?
Algum favorito para ganhar esse jogo?
Para ganhar esse jogo?
Eu não chutaria, são dois grandes.
E para passar?
Para passar...
As quartas.
Pode aí ser um jogo que vai até... vamos dizer, pode ser um jogo que vai até pênalti, né? Como é oitavas, pode ir até para pênalti. Não me arrisco a dizer que nem o Boca e nem o Atlético, né? poderia aí passar isso sossegado. É dois times grandes, dois times que tem camisa pesada, né? São dois times com grandes jogadores.
Eu já vou de Atlético Mineiro, cara. Eu acho que ele ganha amanhã e ganha lá no Independência. O Boca Juniors não tá tão bem, pelo que eu tô acompanhando o campeonato argentino aí. Só que o Boca Juniors é um time cardido. Libertadores é sempre um jogo, é sempre um... Vamos dizer assim, é um espetáculo à parte, né? É uma aura diferente.
Boca Juniors é sempre Boca Juniors.
Só que Boca Juniors sem torcida... Não é aquilo.
Então
eu vejo o Atlético Mineiro muito mais forte, muito mais preparado que o Boca Juniors. Eu vou de Atlético Mineiro, então. Dioguinho não quis chutar nenhum, ficou em cima do muro.
Eu fico em cima do muro.
Eu vou de Atlético Mineiro, eu vou colocar a minha honra aqui em jogo, pessoal.
Quanto que você chuta no resultado do primeiro jogo?
Não, pra cá eu não sei, mas Atlético Mineiro vai ganhar.
É isso aí, então.
1-0 vai ser bem assim amanhã. Seu Portenho e Fluminense aí amanhã também, nesse jogo. E que seja no mesmo horário de Boca Juniors e Atlético Mineiro. O que você acha?
Eu vou de Fru.
Fluzão. Também vou de Fluzão. Acho que o Fru tá numa excelente fase. O técnico ajeitou o Fluminense de uma tal maneira que... Eu acho que o Fluminense tem grandes chances, cara. Eu analisando os confrontos e as tabelas, eu acho que o Fluminense tem grandes chances de chegar até numa semifinal. Mas isso é assunto para outro episódio, pessoal. Então, você acha que ele ganha amanhã?
Com certeza.
Fora de casa, lá na Argentina no jogo.
Fora de
não, casa. Não, lá no Paraguai o jogo.
Fora de casa.
Então, beleza, o joguinho vai com o Fluminense. Eu acho que o Fluminense ganha amanhã e ganha lá nas Laranjeiras também. São Paulo e Racing, cara. E aí, o que você acha desse jogo? Esse jogo vai ser também espetacular, hein?
Vai ser espetacular.
Brasil e Argentina também.
Vai ser um jogo pegado, mas...
Primeiro jogo no Morumbi, só pra lembrar.
Então, eu chuto o grande São Paulo.
Eu acho que o São Paulo estava muito ameaçado nesse jogo, porque, como a gente já comentou aqui, o São Paulo estava com uma crise incrível, mas ganhou dois jogos, deu uma respirada. Eu acho que se o São Paulo for completo, com o time completinho mesmo, eu acho que ele ganha do Racing amanhã. E eu acho que arranca um empate lá na Argentina, então eu vou tricolor nas quartas de finais aí.
Lembrando que São Paulo, dentro do Morumbi, é outro time, gente. Morumbi é difícil, qualquer time jogar dentro do Morumbi é um campo grande, é um campo que ali, sendo casa deles, é difícil de ganhar ali, gente.
Uma curiosidade sobre o São Paulo jogando contra argentinos no Morumbi. O São Paulo nunca tinha perdido um jogo para argentino dentro do Morumbi. O primeiro jogo que perdeu foi exatamente esse ano para esse próprio Racing aí, pessoal. Então o Racing quebrou um tabu de foi o primeiro time argentino a ganhar do São Paulo no Morumbi. Só que o São Paulo estava bem desfalcado, estava jogando praticamente com o time reserva do reserva, mas mesmo assim o Racing foi o primeiro time a ganhar do São Paulo aí. Só que o São Paulo tem um histórico muito bom contra argentinos na Libertadores. Então amanhã eu acho que eu vou de São Paulo, e o São Paulo acho que arranca o empate na Argentina, lá o São Paulo acho que vai para as quartas de finais sim. Vélez Sarsfield e Barcelona de Guayaquil, Jogão, o que você vê aí? Lembrando que o Barcelona de Guayaquil foi em primeiro no grupo dele, hein?
Mas eu...
Eliminou Santos e ganhou do Boca Juniors.
Eu acredito que o Vélez...
Você acha que o Vélez vai levar?
O Vélez vai levar de 1-0 magro. Vai levar.
E você acha que passa o Vélez, então? Ou o Barcelona consegue ganhar lá?
Eu acho que... Primeiro jogo. O palpite meu é só o primeiro jogo. Eu acho que vai ganhar de 1-0. Eu não palpito que o segundo jogo vai ser lá na casa deles.
Vai ser lá na casa deles.
Então, lá já é mais difícil de ganhar.
Acho que o Barcelona passa o rolo nos dois jogos.
O time que joga dentro de casa é difícil você ganhar nele.
Eu acho que o Barcelona passa o rolo nos dois jogos. O Barcelona ganhou do Boca Juniors esse ano. Ganhou do Santos. Eliminou o Santos, cara.
É, isso é verdade, né?
Eliminou o Santos, cara. A gente fala assim, a gente tava falando que o Santos não tava tão bem. Só que Santos na Libertadores é Santos, hein, cara? Camisa pesada, entorta varal aí. E o Barcelona ganhou. Não tomou conhecimento, não. Então eu vou de Barcelona. Acho que o Barcelona ganha amanhã e ganha no outro... Amanhã não, quarta-feira, tá? O jogo do Barcelona é quarta-feira. Amanhã a gente tem Boca Juniors e Atlético Mineiro, Cerro Porteño e Fluminense, São Paulo e Racing. Aí quarta-feira a gente tem Vélez Sarsfield de Barcelona. Na quarta-feira também, Universidade Católica e Palmeiras. E aí? O que você acha desse confronto?
Com certeza, Palmeiras.
Palmeiras, tudo
Palmeiras tá aí em primeiro na tabela do brasileiro.
Lembrando, hein, se Palmeiras passar e São Paulo passar, teremos um São Paulo e Palmeiras nas quartas, hein?
Grande clássico. Um dos melhores aí.
Vamos torcer para isso. É, quarta-feira também a gente tem River Plate e Argentinos Júniors. O que você acha desse confronto aí, Diogão? O que você tá achando que vai dar aí?
Não me palpito sobre eles, não me palpito, porque é meio que imprevisível.
Tá, eu acho que o River passa o sacode amanhã e passa o sacode na próxima rodada também. O River aí tá muito forte. Lembrando que se passar River e passar Atlético Mineiro, já vai dar River e Atlético Mineiro. Ai, ai. É, Defensa e Justiça e Flamengo, cara. E aí? Agora com o Renato Portaluppi lá no Flamengo?
Então, eu acho que o Flamengo leva. Leva o primeiro jogo, o segundo jogo.
Passa o rodo, né?
Passa o rodo, porque o Flamengo dentro da Libertadores pode estar na draga que foi. É um grande time do mesmo jeito. É, o Flamengo você pode colocar aí que é um dos mais difíceis aí ganhar hoje aí dentro da Libertadores.
Exatamente. O último jogo vai ser na quinta. Olímpia e Internacional no Paraguai. E aí, o que você acha?
Olha, o Inter não tem feito uma excelente campanha.
Não tá jogando bem. A zaga tá bem zoada, cara.
Não tá jogando bem. Então, assim, é algo meio que difícil de palpitar. Mesmo a gente aí querendo que o Inter leva, mas é dois times que é difícil você pegar e dar um palpite exato sobre o que vai acontecer, né?
Falei.
Acho que de todos aí, todos os jogos aí, o jogo mais, assim, não desmerecendo o time, mas o menos interessante, né? Porque, na realidade aí, o Inter tá meio sumido, né, cara? Na Libertadores e sumido também no Brasileiro, né? Então, assim, É a oportunidade de responder, né?
Exatamente.
De
dentro eu da acho, Libertadores. Eu acho o Inter um time muito desorganizado, bagunçado mesmo, cara. É horrível esse jogo do Inter. A zaga não sabe, a zaga tá perdida em campo. Cara, infelizmente, eu acho que é o único brasileiro que eu vou falar que não vai passar, cara. O Olímpia eu acho que vai acabar passando.
Então, mas é ali que tá, né? É a oportunidade de surpreender oportunidade todo mundo aí. Às vezes aí pega o Olímpia e dá um sacode nele aí.
Porque o Olímpia também... entre nós, cara, não é um time que tá voando baixo. Não é um time que tá voando baixo aí, ele tá sem jogar já, faz tempo. É verdade, cara, a gente até esqueceu de comentar isso, cara. Os times argentinos, os times paraguaios, eles estão sem jogar aí faz 4 meses, cara. Estão tudo descansado. Então, o Brasil tá numa maratona do caramba.
Então,
só que tem duas vertentes, cara. Eu quero falar aqui, quero que você comente. 4 meses parados, o cara tá tudo descansado, mas 4 meses parado, o cara não tá entrosado também.
Então, mas esses 4 meses parado, como que é? Sem treino?
Não,
sem
treinando. Treinando.
Sem físico aí, sem...
Treinando normal. A única coisa é que não tá tendo jogo oficial, mas tá treinando normal.
Pode ser que aí esse Olímpia responde muito bem.
É, os caras estão tudo
descansados.
Não só o Olímpia, todos os argentinos também estão assim, tá?
Sim, pode ser aí, com o Boca aí, chega aí.
Sim, tá tudo assim, cara. Depende dos times.
Então, assim... E os times brasileiros aí, sempre aí tá mais pegado, né? Pode ser que todas as respostas que a gente deu aí sejam o contrário. Mas o Internacional também pode surpreender, sim.
Pode, o último jogo também vai ser lá no Beira-Rio, então nada perdido, pessoal. Então, essa semana tem a primeira rodada, o jogo de ida. Já semana que vem, pessoal, já tem o jogo de volta. Então, a gente vai ficar aí, ó, com 2 semanas diretas de Libertadores, pessoal. É, lembrando, ó, São Paulo pode pegar o Palmeiras nas quartas, tá? O Atlético Mineiro pode pegar já o River Plate também nas quartas. É, então, essa Libertadores tem tudo para ser histórica, cara, com grandes jogos. É, eu acho que é isso, né? O episódio de hoje, né?
É, isso mesmo.
Falamos de tudo um pouco aí, já estamos mais de uma hora falando com vocês aí. É, eu espero que vocês tenham gostado. A gente está fazendo o que a gente começou hoje, né? Eu não tenho muita prática aí, mas... Acho que a gente vai melhorando conforme vai passando os episódios. É, então, pessoal, me sigam nas redes sociais lá.
É, isso aí, gente.
Instagram meu é Leonardo Donadoni, Facebook é Leonardo Donadoni, Twitter Leonardo Donadoni também.
É isso aí, o meu aí é Diogo Lima, Facebook, Instagram, segue a gente lá, a gente aí pode dar aí mais dicas também, a gente também aceita opiniões também.
É, do que vocês querem que a gente fale? Vocês querem que a gente chame algum convidado? Cara, a gente conhece bastante gente em Dirá, a gente vai tentar expandir aí, chamar algumas pessoas para participar com a gente em alguns episódios, E acho que é isso. Lembrando, gente, sou professor de química. Se precisar de alguma dica, pode entrar em contato comigo aí. Se quiser um episódio especial de química aí, a gente bola alguma coisa, a gente dicas faz um roteiro
de química,
aí.
Dicas de música também.
Matemática também.
É isso aí.
A gente vai fazer de música, gente. De música já tá certo, tá? De música já tá certo. A gente vai fazer algumas de música aí. Ou tocando um som aí, ou escutando música, analisando letra, falando de música nova. Não. Nossa, não vai pirar com isso aqui, gente. A gente já fez isso pra gente pirar mesmo, porque a gente gosta de falar, gente. A gente gosta de conversar aí.
Um pouco sem sentido, né, gente?
A gente gosta de falar de tudo. Então, queria desejar a todos aí uma ótima semana. Deus abençoe todo mundo e tamo junto.
Um abraço e fique com Deus. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen. I know the more I like.